Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Supremo decide que lei paulista que permite à polícia o uso de armas apreendidas é inconstitucional.
STJ analisa legalidade de tarifas bancárias para abertura de crédito e emissão de carnês.
Justiça Federal mantém limitação do prazo para utilização de créditos pré-pagos à telefonia celular.
Boa noite, eu sou Walter Lima.
Eu sou Alexandra Fiore.
Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ação em que a Procuradoria-Geral da República questiona a lei do Estado de São Paulo que autoriza o uso pelas polícias civil e militar de armas apreendidas.
As informações com o repórter Chico Gomes.
Para o relator ministro Marco Aurélio, a lei é inconstitucional, pois legisla sobre normas relativas a material bélico e direito processual penal de competência privativa da União. A União editou a Lei 10.826 de 2003, segundo a qual é proibida a cessão de armas de fogo apreendidas para qualquer pessoa ou instituição. Segundo a norma, quando as armas apreendidas não interessarem mais ao processo judicial, devem ser encaminhadas pelo juiz competente ao comando do Exército, o qual definirá a destruição ou doação para órgãos da segurança pública ou as próprias Forças Armadas.
O Superior Tribunal de Justiça admitiu reclamações de empresas financeiras contra decisões da Justiça de Pernambuco, Espírito Santo e Paraná contra a legalidade da cobrança de tarifas administrativas para a abertura de crédito e emissão de carnês.
As cobranças foram consideradas taxas abusivas. Repórter Jaime Santana.
As empresas financeiras alegaram que o entendimento das turmas recursais não está de acordo com a jurisprudência do órgão para a qual as tarifas não violam o CDC e são legítimas, desde que previstas no contrato. A ministra do STJ, Isabel Galotti, identificou divergência entre decisão das turmas recursais e a jurisprudência da Corte. Devido ao grande número de processos que discutem o mesmo tema, a ministra ressaltou que os recursos especiais devem ser julgados na sessão como repetitivos, com base no Código de Processo Civil. A ministra admitiu o processamento das reclamações e concedeu liminar para suspender as decisões contestadas até o julgamento dos recursos repetitivos e, posteriormente, das reclamações.
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, abriu hoje em Brasília o Fórum da Justiça Eleitoral e dos Tribunais de Contas do Brasil.
O objetivo do evento era aperfeiçoar o sistema de fiscalização e controle das contas eleitorais. Repórter Jane Costa.
Ao abrir o fórum, a ministra Carmen Lúcia destacou a importância da parceria entre a Justiça Eleitoral e os Tribunais de Contas. Disse que sem a fiscalização e controle de todos os gastos públicos e da eficiência desses gastos, não há como alcançar uma evolução no país. A ministra ainda lembrou que a lei da ficha limpa acrescentou mais importância ao papel dos Tribunais de Contas.
E por isso mesmo é que nós estamos tentando demonstrar aos Tribunais de Contas a necessidade que nós temos dos resultados, dos efeitos dos seus julgados.
Ao longo do dia foram realizados painéis de debates sobre controle e gastos eleitorais e tribunais de contas, o processo no TCU, a responsabilidade dos gestores e inelegibilidades.
Por maioria de votos, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve o limite de prazo para uso de créditos de telefones celulares pré-pagos.
A decisão foi favorável ao recurso apresentado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e pela operadora Oi. Repórter Elaine Borges.
A acusação era de que a Oi estaria limitando o prazo de validade dos créditos a 30 e 60 dias. Segundo o MPF, as partes estariam descumprindo normas da Anatel, que estabelecia o prazo mínimo de validade de 90 dias para os créditos adquiridos pelos usuários dos serviços de telefonia móvel na modalidade pré-pago. Ao analisar o caso, o juiz de primeiro grau entendeu que a limitação temporal caracteriza violação ao princípio da isonomia. Inconformadas, a Oi e a Anatel recorreram ao TRF1. A desembargadora Selene de Almeida acatou os argumentos das recorrentes. Para a magistrada, o acolhimento do pedido feito pelo MPF modifica de forma substancial os termos do contrato, o que pode produzir implicações no equilíbrio financeiro.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.